Na madrugada do dia 25 de abril, o movimento das Forças Armadas estabeleceu o controle da situação política em todo o país.
Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique.
Olá, Lourenço.
E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre o percurso militar e político do general António de Spínola, um dos oficiais-generais mais reconhecidos durante a fase final do Estado Novo e, depois, uma das figuras centrais da primeira fase após o 25 de Abril. Para tal, convidámos o general Manuel Monge, que privou de perto com o general Spínola e foi ator e testemunha privilegiado do tempo histórico de que vamos falar. Oficial de arma de cavalaria, o general Monge cumpriu 4 comissões de guerra, 2 em Angola e 2 na Guiné, onde serviu sob o comando do general Spínola. Também participou no golpe das Caldas de 16 de março de 1974 e pertenceu ao MFA e à sua comissão coordenadora e comissão militar. Ainda serviu em Macau, integrou a Casa Militar dos presidentes Spínola e Mário Soares e foi governador civil de Beja. General Manuel Monge, bem-vindo. É um gosto recebê-lo no programa.
Obrigado. Também vim com muito gosto.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Antes de iniciarmos a conversa, espaço para um breve perfil do general Spínola, adaptado do texto recente que escrevi para outro podcast do Expresso, Retratos de Abril. António Sebastião Ribeiro de Spínola nasceu em Estremoz a 11 de abril de 1910 e ingressou no Colégio Militar com 10 anos. O seu pai foi chefe de gabinete de Salazar no Ministério das Finanças e o sogro era um militar integrado no regime, o general Monteiro de Barros, comandante-chefe da GNR. Spínola circulou assim entre a elite do Estado Novo. Foi ajudante de campo do sogro, isto na GNR, e mais tarde, já tenente-coronel, foi segundo comandante de Lanceiros 2, um dos regimentos de elite do Exército Português. Em 1961, a quando do começo da guerra em África, António de Spínola organizou o Grupo de Cavalaria 345, que combateu em Angola. Já em 1968, foi nomeado governador e comandante-chefe das Forças Armadas na Guiné. Foi quando se tornou conhecido dos portugueses. Neste cargo, encetou contactos secretos com combatentes e autoridades africanas e executou operações militares ousadas, algumas para lá das fronteiras da Guiné. O protagonismo de Spínola começou a preocupar Marcelo Caetano. Em 1972, o governo opôs-se ao seu projeto de conversações com o PAIGC. O general voltou para a metrópole, convicto que a guerra não tinha solução militar. Marcelo Caetano quis então comprometê-lo politicamente com o regime. Em novembro de 1973, o presidente do Conselho convidou-o para ministro do Ultramar, o que Spínola não aceitou. O general Costa Gomes, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, sugeriu então a Marcelo Caetano que convidasse Spínola para vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Era um cargo inexistente que seria criado especialmente para ele. Em fevereiro de 1974, o general Spínola publicou o livro Portugal e o Futuro, onde defendia o fim da guerra e uma solução federalista para o então ultramar. A ruptura com Marcelo Caetano tornou-se evidente quando estes generais não compareceram à reunião para que o presidente do Conselho convocara todos os oficiais generais. Então, os contactos do Movimento das Forças Armadas com Spínola e Costa Gomes eram já uma realidade. Eles eram vistos como os líderes naturais do golpe que estavam a preparar. Foi a António de Spínola que Marcelo Caetano se rendeu no dia 25 de Abril. E foi também a este general que o Movimento das Forças Armadas confiou o poder, apesar da preferência de muitos ser pela liderança do general Costa Gomes. A 25 de Abril, António de Spínola tornou-se presidente da Junta de Salvação Nacional e foi nessa qualidade que leu a primeira proclamação desta ao país. Dias depois, a 15 de maio, tomou posse como Presidente da República. O seu mandato foi complexo. Logo em julho, caiu o primeiro governo provisório e, com ele, o seu projeto de base federalista e pendor presidencialista. Então, o MFA impôs o nome do Coronel Vasco Gonçalves para novo Primeiro-Ministro. Pouco tempo depois de tomar posse, o novo governo reconheceu o direito do então ultramar à autodeterminação. A partir daí, o Presidente da República travou um braço de ferro com parte do MFA. Em finais de setembro, apelou à manifestação da que chamou maioria silenciosa, contra a radicalização do processo político. A manifestação não se realizou e depois, Spínola viu o Conselho de Estado opor-se a que decretasse o estado de sítio. A 30 de setembro, renunciou à Presidência da República. Depois, incentivou um golpe de Estado com o objetivo de recuperar o controle político. O 11 de março teve exatamente o efeito contrário ao pretendido por Spínola. Foi o início do PREC, fase em que a Revolução procurou a chamada via original de socialismo português. Após o 11 de março, Spínola exilou-se em Espanha, depois no Brasil. Promoveu o MDLP, movimento que fez correr muita tinta. Depois da dissolução do MDLP, em abril de 1976, regressou a Portugal por intervenção do novo Presidente da República, General Ramalhianes, e de Mário Soares. Foi reintegrado no Exército e promovido a Marechal. Morreu a 13 de agosto de 1996. Espaço agora para a conversa e para debatermos o papel do General António de Spínola na nossa história, passando a palavra ao Henrique para uma primeira pergunta ao General Manuel Monge.
Não, bem-vindo, Manuel Monge. A gente já não se via para aí desde que era assessor, era assessor militar de Mário Soares. Não, já nos vimos depois disso.
Estivemos a jantar, ou pelo menos a beber um copo em casa da filha do Coronel Folks.
Ah, tem razão, é exatamente, com o Coronel Folks, aliás, que é o Coronel Folks, aliás, que é um distinto comando. Um distinto comando, não era?
Exatamente.
Era e que é um homem também com uma grande história militar, ainda bem que aqui o recordamos. Mas a minha pergunta era esta. O senhor foi sempre visto como um grande spinolista, e nesse aspecto depois há uma a visão que se tem de Spínola, que é sempre de um homem, digamos, o mais à direita dentro do 25 de Abril, no regime a seguir que é instaurado a 25 de Abril, ou o regime de liberdade, ou o fim do Estado Novo. Ele é sempre visto como a extrema-direita desse regime. O Manuel Monge, pelo contrário, foi um homem sempre, que me lembro, central, um homem de centro, centro-esquerda. Centro. Aliás, quando foi governador civil, foi de um governo de centro-esquerda. Não,
exatamente.
Não foi do governo de Guterres, salvo erro.
Não, o governo de Sócrates.
Foi o de Sócrates, ainda mais centro-esquerda era.
Foi até 2011, não é? Até ao fim...
De 2005 a 2011.
Pois.
E, portanto, quer dizer, a sua visão de Spínola, desde que o conheceu, era basicamente uma visão militar ou uma visão política, ou se era as duas.
Ou da pessoa também, não?
E de como é que esta pessoa conjugava esses dois...
Primeiro digamos, é uma visão militar, porque essa era a nossa, digamos, o nosso mundo, e só entramos na chamada deriva política quando nós militares percebemos que a nossa função militar não tinha possibilidade de servir o país. Eu até costumo dizer, para fazer um certo silogismo desta coisa, é quando os centuriões perceberam que as fronteiras do Império se não defendiam em África, mas em Portugal, vieram para o Estreito de Passo.
Pois, de maneira que é uma analogia interessante.
Exatamente. A passagem dos militares à política, que é uma coisa que os militares puros não gostam.
Uhum.
Por isso nós...
Mas acha que o General António Spínola não teria ambições políticas?
Tinha, obviamente. Mas tinha a partir de uma determinada altura. Tinha quando... Para isso teríamos que ver a carreira dele. Então eu falaria um pouco sobre isso. O Spínola começa a ser conhecido de nós depois de ser distinguido em Angola no comando do grupo 345, onde foi condecorado com a Torre Espada. E portanto ele que era uma figura apenas conhecida de um grupo estrito de cavaleiros que montavam a cavalo e tal, embora na cavalaria toda a gente se conheça, mas no resto do exército, Pino torna-se uma figura conhecida. De tal maneira que o primeiro pulsar de descontentamento que há nas Forças Armadas é em 1968.
Uhum.
É na altura em que um grupo de distintos oficiais da Armada fazem uma votação no Clube Militar Naval e conseguem correr com o grupo do Almirante Herreiro na Armada.
Uhum.
No Exército começa a haver algumas reuniões, ainda de capitães, na altura, curiosamente também já só de capitães, e de cavalaria, e exatamente começou a falar-se no então Coronel Spínola, talvez Brigadeiro Coronel Spínola, exatamente porque começou a perceber-se que alguma coisa não estava a correr bem.
Aí, mas esse descontentamento devia-se à forma como a guerra estava a ser conduzida?
Ao modo como a reforma estava a ser conduzida, à forma como havia benesses para pessoas que fugiam à guerra se fossem próximos do regime, às falhas de armamento, de informação, portanto, um conjunto de...
Portanto, era um descontentamento estritamente militar ainda?
Em 68, quando isto começa a notar-se. E é quando o Spínola vai para a Guiné.
Uhum.
É quando a situação na Guiné está bastante complicada e ele, das primeiras semanas, procura uma aproche natureza militar, que ele vê que não é possível. E então, aliás, de acordo com as cartilhas, que todos nós sabíamos, mas não sempre empregávamos bem, uma guerra subversiva só se faz para a conquista da população.
Exato, e então, foi o que ele tentou, não?
Exatamente. E então o Spínola faz uma grande campanha a favor da população, solta os presos políticos da PIDE que estavam presos, começar por um famoso, que é o Rafael Barbosa, e cria uma coisa que é o Congresso do Povo. O Congresso do Povo era um congresso onde vinham todos os... todos, era por etnias.
Sim, sim.
Uhum.
Porque como é que se organiza... Não havia nada de natureza de representatividade que não fosse a tradicional, e a tradicional eram os velhos.
Senhor General, só um parênteses, porque Spínola na altura acumulava a chefia militar com o cargo de governador. Exatamente. Portanto, por aí ele pôde fazer essa, teve essa amplitude.
Exatamente.
E lembra-se das primeiras... conheceu, pensou nessa altura? Ou já o conhecia antes da Guiné?
Conheceu mal.
Mas, portanto, o seu contacto assim mais próximo foi na Guiné?
Na Guiné, onde eu... Vamos ver. Eu vou na minha primeira comissão. Vou como combatente, portanto, com um escudão de reconhecimento, vou para a guerra e o Spínola começa a fazer um determinado número de alterações que nós assistimos, mas a que nós, no meu caso, não participámos. Então, participava na guerra. Eu mandava um escudão, estava em Bula, portanto, via o Spínola com frequência porque ele via-nos a nós com frequência, ele não parava. Ele andava constantemente de helicóptero a visitar as unidades.
Ah, e às várias unidades? Sim, se limitava a ficar...
Não. Ele era conhecido por não ficar em Bissau.
O dia dele começava de manhã. E de manhã cedo ia ao hospital a visitar os doentes. E depois metia-se no helicóptero e ia...
Mas ele foi o primeiro em Portugal, digamos, dos oficiais portugueses, a dar importância e talvez a perceber exatamente a guerra psicológica.
Claro.
Aliás, onde o Otelo tem uma certa influência depois também, não é?
Quando chegámos aos congressos do povo, havia uma equipa que os organizava, era o Otelo, era eu, era o Cação da Silva, portanto, eram...
Pois que são pessoas que depois vão ser importantes.
Chamada REPACAP, Repartição da ação Psicológica e Assuntos Civis.
Uhum.
Pois, e que era muito tentar compreender, porque a Guiné, para quem não sabe, é um país, hoje, um país...
Onde esteve o Ianes, depois ligado à parte da informação.
Onde o Ianes também esteve.
A Guiné era multitribal, não é?
Era, e tem imensas tribos, para o território que é, um território pequenino.
Muito pequeno, sim.
É um território muito pequeno.
Mas além de serem muitas, e o território ser pequeno, são muito homogéneas. São muito autênticas, são muito diferentes umas das outras.
Sim, sim, sim.
Não há... Claro que há, entre algumas, há alguma proximidade, por exemplo, entre os Mandingas e os Fulas, ou entre os Balantas e os Mancanhas, mas depois há outros muito, muito diferentes, que lá para baixo, para o Sul e no Norte, os Felupos, que é de tribos muito... com culturas
muito arraigadas.
De identidade muito arraigada e muito própria.
E nessa altura já havia uma perceção entre os vários oficiais, na altura penso que seria capitão, major.
Capitão.
Estava a comandar um esquadrão. de que, sem ser desta forma, portanto, aderiram a esta ideia do general Spínola, eventualmente, penso eu, porque perceberam que a forma como estavam a fazer a guerra, sem esta tentativa de chegar às populações e sem as medidas que o general Spínola tentou introduzir, era impossível de vencer.
Sim, no meu caso...
Já tinham essa ideia em 68?
Essa ideia. No meu caso, eu, como há bocado expliquei, que a minha primeira comissão era de guerra, não era propriamente de ações com a população, mas isto era, digamos, em termos de uma primeira visão operacional. Mas depois, na prática, eu tinha mais de 100 soldados africanos, de todas as etnias da Guiné.
Pois.
Porque eram escolhidos para a cavalaria os indivíduos que tinham melhor formação, que tinham que saber ler e escrever português. Uhum. E então eram esses que eram nomeados para a cavalaria. Eu tinha imensos. E portanto o meu contacto com eles era absolutamente próximo. Eu lembro-me, eu cheguei lá e o batalhão que lá estava, à noite fechavam as portas todas para irem ligar lá a luz e uma coluna blindada e tal. Eu à noite ia passear de jipe para a tabanca. Eu, mas então, estão lá os meus soldados todos com as armas, qual é o meu problema?
Claro. E nessa altura, já agora, não o general Spínola, mas no seu caso, a título pessoal, teve importantes ações, sobretudo no sul da Guiné, penso eu, não foi?
Sim, natureza militar.
Natureza militar, sim.
Sim, sim, sim. No sul e no norte, porque toda a Guiné estava, toda ela estava, digamos, guerra acesa, excepto o leste. A zona leste, que era na altura uma zona onde estavam os lamizados, os fulas e os mandingas, essa zona é que não tinha praticamente pouca guerra, pouca guerrilha.
Pois.
Sim, mas a Guiné, de qualquer forma, quando a gente chega perto do 25 de Abril, digamos, é a única ex-colónia, ou na altura colónia portuguesa, em que, digamos, a guerrilha tinha efetivo poder.
A situação era muito difícil.
E que a situação era muito difícil. Eu lembro-me de se falar cá em Lisboa, nunca lá estive nessa época, não é? Em que eles tinham já mísseis que faziam
disparar
sobre o Rio Geba, para Bissau, quer dizer, que sabia que eles a qualquer momento podiam bombardear Bissau e tinham essa capacidade, coisa que nunca houve, por exemplo, em Angola e Moçambique.
Foram, penso eu, dos poucos conhecimentos militares que eu tenho, quando o PSGC começou a ter mísseis terra-ar.
Exatamente.
Seria impossível.
Quando eles, entre aspas, puseram no chão a nossa força aérea, isso perdeu completamente. Não era superioridade, era supremacia aérea, portanto. A grande nossa arma era a arma aérea, que tinha não só uma grande importância no apoio de fogos, nos combates, como nas evacuações, quando havia algum ferido.
Claro.
Isso perdeu-se no princípio de 1973, quando chegaram os mísseis Estrela.
Naquilo é o SAM-7, não é?
Como?
Não são os SAM-7 russos?
SAM-7 russo, SAM-7 Estrela.
Ah, é SAM-7 Estrela. É que estava a ver se a informação era igual ou se era diferente.
E agora, avançando um bocadinho, porque para percorrermos aqui vários pontos do percurso do general Spínola, em 72, o general Spínola regressa à então metrópole, depois do governo ter impedido contactos que ele queria efetuar até com o PAIGC, e a partir daí os acontecimentos precipitam-se.
Ele regressa em 73.
Em 73, sim. Portanto, em 72 existem são proibidos estes contactos, e depois em 73 ele regressa. E depois aí os acontecimentos precipitam-se, porque o regresso do general Spínola coincide também com o início das primeiras reuniões do Movimento dos Capitães. A primeira, penso eu, que é na Guiné, ainda em agosto,
lá está.
Em agosto. E portanto, no fundo, acabam por ser percursos mais ou menos paralelos, que depois se encontram. Agora, vendo-a assim também como protagonista da história, quero relembrar essas primeiras reuniões, então, do Movimento dos Capitães, antes de ser Movimento das Forças Armadas, começaram com o Movimento dos Capitães, das reuniões que se lembra e da evolução, primeiro, penso eu, por descontentamento militar, até com a lei da integração dos milicianos, e depois que evoluiu para algo mais político, não é? Para o derrubo do regime.
Pois, ele houve primeiro uma reação na Guiné, quando o regime quis fazer o Congresso dos Combatentes.
Uhum.
Isso motivou uma carta de protesto feita por um conjunto de militares que estavam na Guiné. Isto, portanto, agora não me recordo exatamente o mesmo, mas foi em 73. Depois, mais tarde, saem os selvos decretos.
São de julho. Eu penso que o Congresso dos Combatentes é de fevereiro ou março de 73.
Sim, portanto, aí há também outra vez uma reação. Curiosamente, na Guiné, alguns de nós, aquilo, o primeiro movimento foi nitidamente corporativo. E para alguns, infelizmente, pelo menos na cabeça, nunca deixou de ser. Apesar de ter havido o 25 de Abril, nunca, por exemplo, aceitaram a pacificação com os ex-milicianos.
Com os milicianos, pois.
Com
aqueles que metiam o Chico, como se dizia na altura. Como? Metiam o Chico, dizia-se na altura.
Nunca houve respeito, porque eram camaradas nossos, estavam na guerra conosco, e nem sempre algum... E repare, eu sou da cavalaria, que é a arma mais elitista, que eles nos acusam com algum proveito e tal, e verdade. Mas alguns de nós, até porque estávamos na Guiné, e estávamos em termos políticos, estávamos mais adiantados, digamos assim. Exatamente graças ao general Cepeda. O general era assim. Quando um batalhão chegava, ele fazia-lhe um discurso de chegada aos rapazes que vêm defender a pátria, não sei quanto. E a seguir, quando eles iam embora, fazia outro discurso. E o resumo era mais ou menos o seguinte: vocês fizeram pelo vosso país aquilo que era necessário ser feito, e agora, como cidadãos, têm que ir continuar a luta, porque aquilo no nosso país não pode continuar como está.
Pois.
Ele era o oposto, digamos, do Caúsa.
Sim.
Completamente, sim. Não é?
O oposto em termos, digamos...
Em termos de ligação ao... Em termos de ligação aos soldados.
Um e outro eram militares brilhantes, um e outro tinham desassombradamente... divisões com a linha do governo
e tinham opiniões
para a era para a direita e o em termos, digamos, políticos, digamos, era o Cepeda para a esquerda, porque o Cepeda defendia a liberdade.
Claro. E já na altura defenderia essas ideias que ele depois põe no Portugal e o futuro de uma solução com autodeterminação, com federalismo.
Sim, porque ele inclusive preparou isso. Ele começou a preparar as elites africanas na Guiné para nos poderem substituir. Digamos, a africanização da guerra. A africanização da guerra feita pelo Marshall não é só para ter mais efetivos, é também para preparar a existência de uma força militar que pudesse ficar na Guiné no dia em que nós...
Sim, para não se instaurar a anarquia, claro. Não é? Para não ficar no...
Sendo que os quadros
guineenses... O pivô disso era o batalhão de comandos.
Os quadros guineenses na altura também eram muito dominados por cabo-verdianos, não é? Uma vez que o partido era igual, era... Partido para a Independência de Guiné e Cabo Verde, né? PIGC. Mas isso também criava conflitos dentro da própria... dentro dos próprios guineenses, digamos.
Criava bastante. E, aliás, a colonização, os quadros intermédios em Angola eram mestiços ou eram brancos.
Pois.
Na Guiné...
E em São Tomé eram
cabo-verdianos. De tal maneira... Para os guineus, um mestiço era um cabo-verdiano.
Uhum,
por exemplo, havia lá uma colónia de libaneses, principalmente na área do comércio e tal, mas os guineus chamavam-lhe também cabo-verdiano. O cabo-verdiano era sinónimo de mestiço, englobava tudo. E eram realmente eles que estavam, eram os chefes de posto, eram os... Portanto, a administração, os quadros médios eram feitos por cabo-verdianos. Mesmo na guerra, quando o PGC vai para a guerra, os cabo-verdianos ficam na elite política e a carne de canhão são os guineenses.
E voltando agora a Portugal continental, então se chamava metrópole, e estas reuniões do Movimento dos Capitães, que depois vai dar origem ao Movimento das Forças Armadas, ou MFA, lembra-se, nas reuniões em que participou, não sei quando é que voltou da sua comissão na Guiné?
No dia 2 de março de 1974.
Portanto, já chegou numa fase relativamente adiantada.
Sim, adiantada,
do Movimento dos Capitães.
Eu já tinha sido, nessa altura, escolhido para integrar a comissão coordenadora do então Movimento dos Capitães. Tinha 3 oficiais de cada arma.
Sim.
E eu estava na Guiné. Curiosamente, os 3 que foram eleitos eram da Guiné.
Pois.
Era o Salgueiro Maia, era eu e era o Germano Miquelino Simões.
Lembra-se se esteve na reunião de 5 de março em Cascais?
Sim. Sim.
Essa foi uma das reuniões importantes, não é? Houve a dia de 1 de dezembro em Óbidos.
É uma reunião maldita do MFA ortodoxo. Porque tudo aquilo que lá foi resolvido, eles mentem. Dizem os maiores disparates. Por exemplo, olha, foi feito, a Escola Pátria de Cavalaria trouxe um documento para fazer o cachimbo da paz entre os reis milicianos e os e os puros, digamos assim, os puros...
Os da academia, sim.
Esse documento foi aprovado. Foi rasgado logo a seguir que, ao 25 de Abril. E os moceiros não passaram todos à reserva, porque passaram uns anos, o então chefe de Estado-Maior do Exército, Firmino Miguel, criou a regulamentação que permitiu que as direções das armas os promovessem por escolha, que não era permitido porque eles eram de tal maneira modernos que não estavam na chamada, na lista promovível, estavam abaixo do chamado limite, que era meio por meio, ou dois terços, eu não me recordo, e foi o Firmino Miguel que os salvou, não tinham passado todos à reserva.
Essa reunião... Eu tenho-a agora na cabeça, porque estive há pouco tempo a passar por ela. Foi num ateliê de um arquiteto, arquiteto Braula Reis, que estava cheio que nem um ovo, não é? Porque estavam cerca de 200 oficiais. E desses 200 oficiais notava-se, já não agora sobre as questões corporativas e estritamente militares, mas também sobre as questões políticas, uma divisão já grande. Já estava politizado o movimento? Ou ainda falavam só estritamente sobre questões de...
Vamos lá ver, o movimento, podemos dizer que nessa reunião deu o salto para a parte política, porque é aí que é nomeada a Comissão Militar. E a Comissão Militar, na qual há um homem de cada arma, portanto, de infantaria é o Coronel Casanova Ferreira a chegar da Guiné, que chegou passado uns dias, da artilharia é o Hotel Sarana de Carvalho, sou eu de cavalaria, da administração militar era o Major José Maria Azevedo e da engenharia era o Luís Macedo. Arranjámos um oferzinho também, assim, uma espécie, digamos, de que era uma oferta, um tipo impecável, que o senhor conhece com certeza, o Manuel Geraldes.
Sim, sim.
Foi. Está ainda em Macau, falei com ele há poucos dias.
E oferes do quadro?
Do quadro permanente.
Sim.
Depois, passados uns dias, foi também agregado a essa comissão o tenente-coronel de transmissões, Garcia dos Santos.
Pois foi fundamental depois, foi ele que fez o plano de transmissões no 25 de Abril.
O Zé Maria de Azevedo que fala era o Queiroz de Azevedo?
Não.
Quer dizer que foi depois de...
Esse virou para o outro lado. Para o outro lado, não. Nós é que, não, no entendimento deles, nós é que virámos. Nós queríamos a democracia, ele queria a ditadura do
povo. Ele fazia comunicados a dizer República Socialista de Portugal. Era da administração militar, justamente.
Infelizmente, para o Zé Maria Moreira de Azevedo, que é um senhor, tinha o mesmo nome do outro e a mesma arma, de maneira que volta e meia dava origem.
Eram confundidos.
Que era uma coisa para nós, dos amigos do Zé Maria de Azevedo, era como quem nos dava facadas.
Nessa altura, há também, nessa reunião, decide-se que o então Major Melo Antunes ficaria encarregue de desenhar um programa político.
Ele e o Vitor Alves em ligação também com o Vasco Lourenço, que na parte organizativa tinha sido bastante ativo.
Sim. E também se falou na possibilidade de haver contactos com oficiais generais. E havia estes dois nomes...
Outra mentira dessa reunião. Porque nessa reunião, segundo diz a ortodoxia do MFA, foi votado por grande maioria o general Costa Gomes.
Era a versão
como... É falso porque, exatamente nesse dia 5 de março, José Maria Azevedo, que era um homem que mal conhecia o Spínola, tinha estado em Angola e tal, mas tinha estado comigo numa das minhas primeiras comissões em Angola, nos Dragões, e fazia, pronto, era uma pessoa próxima de mim e tal, de tal maneira que depois, nesse mesmo dia, entrámos os dois, cada um, ele pela administração e eu pela cavalaria, para a comissão militar. E ele disse: Manel, isto com os nossos generais, há aí uma grande visão, fosse possível fazer aí alguma coisa para impedir isso e tal. Eu disse: olha, eu vou falar com os nossos Spínola. E fui, nessa tarde, à Cova da Moura, lá com o General Spínola, com o Pinto Soares.
O Pinto Soares.
O Pinto Soares foi comigo, depois disse: agora vamos falar com o nosso general. Mas o Pinto Soares atravessava nessa altura uma crise de consciência, tinha metido um papel para passar a reserva e tal. E disse, mas mesmo assim eu levei-o comigo. Anda lá falar com o nosso general, tu és do Colégio Militar, ele já, porque o Spínola tinha essa fama, e o proveito de ter os seus, pronto, as suas preferências e tal. Era uma das facetas que nós achávamos que ele às vezes exagerava, mas ele era um cavaleiro, não era para ele, o Estado-Maior era um... Nós também não gostávamos, mas ele então gostava ainda menos do que nós. E a gente dizia: como é que ele gosta tanto do Firmino Miguel, que não é do Colégio Militar, é do Estado-Maior? Pois. E ele respondia, porque é dos melhores oficiais do exército português.
Então, e foram falar com ele, portanto, nós estamos a falar numa altura
à Cova da Moura,
em que, só para situar os nossos ouvintes, em que o Portugal e o Futuro já tinha sido lançado, e antes da demissão dos dois generais, Spínola e Costa Gomes, dos cargos de chefe e vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas.
Que o Costa Gomes faz um despacho muito engraçado sobre o Portugal e o Futuro, não é?
Que o Spínola mostrou nessa altura, porque eu fui lá.
Que era uma coisa que dizia, não li, mas vindo de quem venha, com certeza. Era assim uma coisa assim. Era afastar-se a dizer, eu não li, não é? Quer dizer, para não.
Mas ponhas. Mas...
Exatamente.
Não, mas de qualquer maneira, comprometeu-se.
Comprometeu-se.
Com ele era difícil. Era. Comprometeu-se.
Porque eles também, se causa da Riaga e Spínola eram muito diferentes, Costa Gomes e Spínola também eram muito diferentes.
Eram muito diferentes, mas eram amigos.
Mas eram amigos, sim.
Alunos no Colégio Militar juntos, no Chefe de Cavalaria, portanto era uma situação completamente. Eram muito amigos.
E não, provavelmente até se admiravam.
Sim, cada um
no seu diferente. Perfil.
Um era um homem de Estado-Maior, um matemático e tal.
Outro
era
um homem de ação.
Era um cavaleiro. Mas o Costa Gomes foi um brilhante general em Angola, na guerra.
Sim, sim,
na
sim.
guerra.
Sim, um pensador, uma pessoa com claro. Substância pois. Teórica, sim, de pensamento, claro. Não é?
Mas voltando ao 5 de março. Portanto, eu vou falar com o Spínola e digo-lhe ao meu general, olha, vai haver uma reunião esta noite, importante, para tomar um determinado número de decisões, e um dos programas que vai haver é, nós vamos ter que escolher quem é o líder do movimento, são o general Spínola e o general Costa Gomes. E isso vai dividir-nos. De maneira que eu percebi, vinha cá falar com o meu general. Ele disse, mas fizeste muito bem, fez muito bem. Eu não se tratava por tu. Se tratava por tu, só aqueles que eu conhecia de pequeninos e tal. Fez muito bem. Mas não há nenhuma razão porque eu e o nosso general estamos perfeitamente irmanados e apoiados e apoiamos a vocês, os dois em conjunto, portanto não tem nada a
ver. Portanto,
vocês.
Havia um conhecimento total e quase ao minuto do que se ia passando no movimento dos
Sim,
capitães.
Constante, quer um quer outro. O do general, pela própria maneira de ser das pessoas, o do general Costa Gomes mais cuidadoso, mais não sei quanto e tal. E o do general Spínola sempre mais
envolvido.
Como é que isso leva depois àquele 16 de março?
Exatamente.
Em que é uma... mas eu já era nascido nessa altura.
Também. Tinha dois meses.
Eras pouco nascido.
De um ano e tal.
Mas o 16 de março é simultaneamente uma esperança e uma desilusão. Porque, quer dizer, a seguir ao 16 de março, a gente pensa, pá, isto nunca mais. Pá, porque
Henrique, só aqui um parênteses também para nós. Depois desta reunião de 5 de março, há estas eleições todas. O Major Mel Antunes fica encarregue de ganhar o programa. Eleições todas dentro do movimento, sim. Dentro desta reunião de 5 de março. E depois, só antes do golpe das Caldas, para depois falarmos do golpe das Caldas, há no dia 14 de março a célebre reunião de que depois é chamada a Brigada Romática, que não era, que eram oficiais generais. Eram os oficiais generais. Sim, mas é importante depois para o 16 de março. E é na sequência desta reunião em que os generais Spínola e Costa Gomes não comparecem, que se desencadeia, que eles são exonerados e que depois se agora
desencadeia o 16 de março, exatamente.
Mas portanto, vem na sequência, vem neste contexto.
O 16 de março é verdadeiramente uma reação à admissão do Costa Gomes e do Spínola?
Em grande parte é. Mas tem várias... Não sei se querem passar já para o 16 de março ou acabamos.
Acabamos, claro. Então.
Portanto, mas como eu digo, não houve depois realmente reunião, votação em relação aos generais, porque quando se falou nisso eu pedi a palavra e disse, olha, eu estive hoje a falar com o nosso general Spínola, e o nosso general Spínola disse que ele e o nosso general Costa Gomes estão de braço dado, não vale a pena nós estarmos agora a dividir-nos aqui em votações. Não há votação nenhuma. Pois. No entanto, depois foi dito, não, o Spínola teve uma votação muito mais pequena, até há o MFA ortodoxo até tem números que 8 vezes 1, mas afinal
passou. Sim, era 8 para 1, sim.
Afinal passou para 4 para 1, porque os Spínolas estavam em força e tal. Uma cacada. Uma conversa antes, não tem nenhuma razão de ser, não é verdade. É o 1984 do George Orwell, quer dizer, reescrever o passado quando convém politicamente.
Exatamente, era como na União Soviética, o passado é imprevisível.
para uma parte do nosso MFA na altura também.
E então chegamos a 16 de março, neste contexto.
Chegamos neste contexto a 16 de março. Portanto, a partir da Comissão Militar entra em em reuniões com grande permanência, porque depois não estava à vontade, porque tínhamos chegado da Guiné, eu e o Costa,
Casanova,
portanto estávamos com as chamadas licença, férias naquela altura, e com o hotel onde a gente, portanto, estávamos em grande, entretanto, depois do...
Em grande sintonia.
Como?
Com o hotel.
O hotel. Entretanto, e o José Maria Azevedo, entretanto, junta-se um homem representante dos ex-milicianos, que é o Armando Ramos, fica ele a representar, digamos, essa ala na comissão militar. E há aqui um fator psicológico, isso também conta, desencadeante do
16 de março.
Do 16 de março. No dia 12 de março, há uma reunião no Da Fundo, num andar cedido pelo major, pelo então capitão Moraes Silva, que era um homem muito próximo também de nós da Comissão Militar. Não vinha mais às reuniões porque tinha os seus trabalhos na Academia Militar e tal, porque volta e meia havia outros camaradas nossos que a gente congregava para as nossas reuniões conforme eles podiam. Exatamente, para irmos de infundindo informação e estabelecendo as ligações e tal. E havia entre mim e o Otelo uma diferença, digamos, de conceito estratégico para fazer a ação militar. Eu achava que se devia fazer com base nos oficiais que estavam, e as unidades que estavam próximas de Lisboa, que eram as escolas práticas, da artilharia em Vendas Novas, de infantaria em Mafra, de cavalaria em Santarém. E com estes, e o resto depois qualquer coisita para ajudar, não sei quantos, mas a parte, esta era. O Otelo era defensor de que houvesse uma grande ação de todos os militares que estavam espalhados pelo resto do território.
Quase um levantamento, não é? Geral.
Só que nós receávamos, porque eles eram um pouco, nas escolas práticas estavam cheias de oficiais, tinham sempre muitos. Havia um regimento onde havia um, dois e tal. E a tropa também não era muito e a instrução também era pouca. As unidades fundamentais eram, no meu entendimento, as escolas práticas. O Otelo condescendia nisso comigo, mas achava que era fundamental também contarmos com os paraquedistas. E eu dizia-lhe, olha, Otelo, paraquedistas, eu estive com eles na guerra, agora acabei de chegar. É das melhores forças que nós temos. Mas eles... não prendeu o seu comandante. Para que isso não prendeu o seu comandante? E o comandante deles é meu amigo. É o tenente coronel Fausto Marques, não tem nada a ver com isto, com o 25 de Abril, conosco, pá, não tem nada. Pá. E, portanto, a gente não pode contar com os paraquedistas. E então, quando fizemos a ordem de operações, pusemos os paraquedistas na reserva. E é aquilo que, na ordem de operações, uma força que só depois será chamada para, quando houver uma segunda fase da ação.
E os comandos? Como é que entrou aí?
Não havia comandos nessa altura. Quer dizer,
depois.
Havia Lamego.
Havia Lamego, que eram os Rangers.
Havia Lamego, mas unidades de comandos, não havia uma unidade de comandos cá. Havia uma unidade de comandos africanos aí na Guiné. Havia companhias de comandos várias em Moçambique e havia o centro de instrução de comandos em Angola.
E só para avançarmos um pouco, porque ainda temos uma série de temas a falar, o 16 de março. Qual a ligação, como o Henrique falou, que seria um golpe do que se chamava
espinolistas,
até que ponto é que isso foi exatamente assim? O que é que na sua visão se passou a 16 de março?
Deixe-me só acabar esta história porque isto é importante. Portanto, nesta reunião do dia 12 vem o representante dos paraquedistas. O representante dos paraquedistas olhou para a ordem de operações e disse: vocês não nos põem a nós temos seis companhias operacionais, portas a conta, nós é que devíamos fazer o esforço principal e vocês depois iam vocês exatamente como reserva, vocês reconhecem a nossa operacionalidade, mas entretanto, quando se fala na chefia do movimento, o tipo atira para cima da mesa o nome do general Couto de Arriaga. Olha, isto aqui é anda rato na dispensa e tal.
Bom, não estava no programa.
Não estava no programa. E eu, quando descendi com o hotel de darmos 10 dias aos paraquedistas para fazerem a ordem de operações. Eu costumo dizer, não sei se é o ano lunar, se é de março, que é esses 10 dias ainda não passaram.
A ordem de operações. Continua.
Continua.
Continuas à espera.
E então, Isso provocou, em alguns de nós, bem de mim, um profundo desânimo. Eu fui para casa como completamente destroçado, porque isto não vai dar nada, os tipos não vão fazer ordem de operação nenhuma, e isto vão estar 10 dias, que não vão ser 10 dias, porque eles vão pedir mais tempo a porcelar, isto vai ser um desastre. Entretanto, chegou a 16 de março. E havia um pedido do general Spínola e do general, que ele nos transferiu, nos transmitiu, ser também do general Costa Gomes, de não fazermos nada enquanto eles fossem chefes de Estado-Maiores, os dois, porque parecia uma ação contra os seus próprios, tinha o seu quê de insubordinação.
Sim.
O general disse-me isso quando eu lá fui, exatamente na tarde do dia 5. E eu disse-lhe: ao meu general, mas não se preocupe que eles vão demiti-los. Acha? Acha que depois do livro que escreveu vai ficar aqui muito tempo? Eu também penso que sim, mas o Chico, que é do nosso general Costa Gomes, chama-me Chico, mas o nosso general Costa Gomes diz que não, porque eles precisam de nós. Não precisam de nada, mas não. Quer dizer, precisaram, se precisassem, se tivessem algum digamos, limite para fazer as suas coisas na guerra, mas até nos arranjam outros, não se preocupe e tal. Como foi? Aliás, houve a Brigada Romática e eles foram demitidos. E isso funcionou um bocado como luz verde para todos nós, de que já não havia nenhuma dificuldade de natureza, digamos, disciplinar, porque os generais que a gente respeitava já tinham sido corridos.
Pois.
E mais, eram os que tinham ligação.
Portanto, isso foi fundamental, o 14 de março, a exoneração dos dois generais, Spínola e Costa Gomes, foi fundamental também para acelerar os preparativos.
Exatamente. Depois, portanto, na tarde de 16 de março, estávamos na minha casa, 15 de março estávamos na minha casa, eu, o Casa Nova e o Otelo, exatamente a procurar ver aquilo que os militares chamam de controle de danos, os cacos, porque aquilo tinha ficado tudo. A Comissão Militar ficou completamente destruída com aquela história que os paraquedistas que vêm agora aí, os salvadores, com a imensa tropa e tal. O Otelo rendeu-se a essa narrativa, eu não, fiquei muito mais desanimado do que ele. E fomos então para. Estávamos a procurar ver quando a gente recebe um telefonema de Lamego, a dizer que em Lamego que eles eram onde havia os Estados-Comandos,
certo,
cá no território, que eles se tinham revoltado e saído da cadeia de comando com a região militar norte, e que estavam prontos a avançar para Lisboa, se nós precisássemos, mas que fizéssemos qualquer coisa para os ajudar. Entretanto, na véspera tínhamos tido também notícia, tinha vindo um delegado de infantaria, da escola do Regimento de Infantaria da Escola da Rainha, dizer que eles estavam também sobre rodas, estavam preparados e tal. Bom, e então, perante aquele pedido de socorro de Lamego, nós resolvemos reorganizar com a ordem de operações que tínhamos e avançar para o 16 de março. E ao contrário daquilo que se diz, o 16 de março não foi ganho pelo mesmo motivo que o general, que o então, não sei se general, marechal, o imperador Napoleão, perdeu Waterloo.
Uhum.
Perdeu Waterloo porque o seu estafeta, que devia levar as ordens ao marechal Ney, que estava com a cavalaria à hora de entregar, não sabe bem porque na história atrasou a levar a ordem, e quando o marechal Ney entra na batalha, a batalha estava decidida para Waterloo. Isto são os pequenos pormenores. Ora bem, mas o que é que aconteceu? O que é que fez perder o 16 de março? O que é que ganhou o 25 de abril? O 25 de abril foi uma guerra de blindados. As guerras, os golpes de Estado nas cidades são feitos com viaturas blindadas. Porquê é que o Salgueiro Maia ganhou o protagonismo que ganhou? Porque foi a cavalaria blindada que ganhou,
posições, sim.
Ganhou o 25 de abril. Mas no 25 de abril, o Salgueiro Maia tinha cavalaria inimiga. Foi a cavalaria 7.
Exatamente.
Exato. Depois, tenente coronel Ferranal.
Embora tivesse lá um sargento a comandar uma viatura que também teve um papel importante, porque dizia que não sabia mexer naquilo.
Foi.
Que é uma coisa extraordinária.
O cabo
recusou-se a disparar e aquilo é uma coisa extraordinária. Bom,
porque os comandantes desses esquadrões tinham sido tirados no 16 de março. Então o que é que falhou no 16 de março? Nós, com aquele receio sempre de que os paraquedistas pudessem não entrar, mas serem utilizados contra nós, procurámos nessa tarde fazer uma reunião com homens muito próximos do regimento paraquedistas e que tinham muito poder lá em termos de natureza moral e psicológica, que era o Coronel Rafael Durão e o Tenente Coronel Mensurado. Então fomos à Academia Militar com o Bruno, chamámos o Bruno, que era amigo deles, chamámos os homens...
Almeida Bruno.
O Almeida Bruno. Sim. Chamámos os paraquedistas e pedimos se eles conseguiam evitar que os paraquedistas saíssem contra nós. Bom, quando estávamos nesta reunião, a GNR é informada que nós lá estávamos, lá de dentro, e cerca a academia. Nós conseguimos ainda sair. O Rafael Durão lá terá tentado parar os paraquedistas com alguma dificuldade, como se orasse depois. E quando saímos, o Bruno diz-me: ao Manel, nós temos que ir ter o nosso sinal de pino que está a passar. Morava ali perto, na Academia Militar, e então vamos lá. Entretanto, tinha-se juntado a nós, porque isto. As operações atraem os operacionais como a luz atrai as moscas. Quem é que já estava ali conosco para a ação? Jaime Neves.
Certo.
Camarada Jaime Neves vai comigo e com o Bruno falar com o nosso general, com o general Cepina, na casa dele. Falamos com o nosso Cepina, dissemos o que é que estava a passar e dissemos: olha, meu general, a força importante aqui é a cavalaria. São dois esquadrões de cavalaria 7. Eles estão preparados para sair a receber ordem. Pelas missões da ordem pública do regime, e eles são comandados por dois tenentes do movimento. Eles irão pôr o tenente cadete e o tenente Aparício. Eles sairão com os esquadrões à ordem do governo, mas vão formar em frente dos Jerónimos. Levantam a peça, que é sinal que estão à minha ordem. E porque nestas coisas a gente, aquilo era a coisa mais importante, eu até tinha um sombra, que era o então. Não sei se ele já era major ou se capitão, porque eu era major graduado. Eu tinha sido major, era major, mas não era.
Sim.
Era major por causa da guerra, tinha um major graduado na Guiné. Do meu curso, o Rubem Domingos, seria ele que comandaria os esquadrões no caso de eu, por qualquer motivo, acontecer alguma coisa. E aconteceu, mas aconteceu de tal maneira que ele não pôde ser não pôde ter avançado. Já explico porquê. Quando eu explica isto ao nosso pino, ele diz-me assim: mas ao monge, não, pá, a mania que os militares têm é seguir as linhas hierárquicas. Vocês não precisam que os escutores saiam assim, pá. O Manoel Torregimento de Cavalaria 7, o Coronel Romero, está connosco. Oh, meu general, eu tinha falado uns tempos antes que tinha ido a poupar o general, o Coronel Romero, porque era o meu regimento onde eu tinha vindo da Guiné, de mobilização, e então falei com ele e vi logo que ele que não estava nada virado para o nosso lado. Mas houve oficiais de cavalaria que estiveram, por exemplo, a força de Estremoz, que essas coisas não se sabem, mas é bom que se saibam. A força de Estremoz, o esquadrão veio socorrer o Salgueiro Maia. A missão deles era libertar-nos no 16 de março, mas como o Salgueiro Maia estava a ser cercado por duas companhias de infantaria da GNR, ele foi desviado do esquadrão. Atrás do esquadrão vinha o comandante do regimento no seu Volkswagen preto.
Pois, pois.
Ora bem, portanto, havia, nós na cavalaria era mais fácil por causa da presença do Spínola. Tínhamos alguns coronéis connosco, vários, muitos. Só que eu fui apalpar um coronel de cavalaria 7 e vi que ele não estava connosco. Quando o Spínola me diz: não, ele está connosco, está 100% connosco, ele é um homem de confiança do general Costa Gomes. Então, se houver o regimento, diga.
Ou seja, o 16 de março não terá sido uma precipitação, tal como depois acabou por ser ou mal planeado, ou
não,
houve situações não. Senão, que podem acontecer numa operação militar.
O 16 de março poderia ter ganho naquela noite se os esquadrões não têm sido, por uma vez que eu vou a Cavalaria 7, tentar aliciar o Coronel Romeiras por ordem, entre aspas, do general Spínola, aí perdeu-se o 16 de março.
E quando o 16 de março se perde, qual é que é a vossa... Entre o 16 de março e o 25 de abril, qual é que é a vossa...
Entre o 16 de março e o 25 de abril, nós estamos presos na Trafaria. E o regime...
Portanto, o Sr. General esteve preso
na Trafaria.
Na Trafaria nessa...
Até ao 25 de abril. E...
Portanto, já não participou nestas últimas... ou seja, também houve uma série de generais mais... De oficiais mais envolvidos, então, no 16 de março, que depois... Não acompanharam tão de perto os preparativos do 25 de Abril por estarem presos.
O Otelo, quem fez o 25 de Abril em termos operacionais foi o Otelo, o resto da conversa.
Porque o próprio Vasconcelos, o Melo Antunes, tinha ido para os Açores.
Não, estavam fora.
O Vasco Lourenço
costuma dizer que se ele não se ele tivesse cá, tinha sido ele a assumir o coso. Mentira! O Vasco Lourenço não foi nomeado para a Comissão Militar. Quem foi nomeado para a Comissão foram aqueles que eu disse há bocado. E foi o hotel que ficou, e seria o hotel que continuaria. Nunca seria o Vasco Lourenço, porque o Vasco Lourenço tinha sido nomeado para apoiar a Comissão Política com o Vítor Alves e o Melo Antunes. Portanto, é o 1984, é o rescrever no passado.
Portanto, e agora, então, nesta fase de tempo, o próprio, lembra-se o próprio general Spínola, como é que reagiu ao fracasso, que acabou por fracassar do 16 de março?
Bom, eu estava preso, portanto...
Portanto, não acompanhou tanto essa...
Mas ele mandava mensagens para nós, quis ir visitar-nos à prisão e não o deixaram. Depois disse que se nós fôssemos corridos, que ele poria o dinheiro do livro para nos apoiar financeiramente e tal. Portanto, o nosso Pino teve sempre ligado connosco.
Esteve sempre presente. E agora, porque também temos que... O tempo está a voar e tendo estado preso até ao 25 de Abril, ia-lhe perguntar pelas memórias que tem da altura depois do 25 de Abril. Acaba por ser o general Spínola que fica presidente da Junta de Salvação Nacional e acompanhou a partir daí o general Spínola como presidente da Junta de Salvação Nacional e depois como presidente da República a partir de 15 de maio. E quando, lembra-se, quando voltou a ver, portanto, depois já ter sido libertado, penso que terá sido logo a 25 ou 26, não sei quando é que foi libertado depois da prisão.
Eu fui libertado no dia... Fomos libertados pela Escola Prática de Artilharia, que tinha a bateria no Cristo Rei, uma vez que o esquadrão de Estremoz foi desviado, foram eles buscar-nos lá abaixo à Trafaria.
E, portanto, logo no próprio dia 25?
Eu ainda vim a tempo de ter uma missão complicada, que foi a rendição do Cavalaria 7 e de Lanzas 2 com as forças do Salgueiro Maia, porque fui mandado, nós fomos levados para a Pontinha, e na Pontinha o hotel pediu-me, bordonou.
Foi na Calçada da Ajuda, O Lanceiros 2, ou não?
Lanceiros 2 é. Estavam
os dois e levei os comandantes para eles. Levei o comandante que estava lá, que era o então Tenente Coronel Correia de Campos, foi comigo para assumir o comando de Lanceiros 2. Cavalaria 7 fiquei eu lá no regimento, até que no outro dia chegou o comandante, que não conseguimos apanhá-lo nessa noite, que era o Tenente Coronel Galeano Tavares. Eram dois homens de cavalaria, mas que estavam connosco.
Pois.
Mas como eram tenentes coronéis, não estavam no movimento e tal.
E nessa altura, volta ao contacto com o general Spínola, já como presidente da Junta de Salvação Nacional, qual é que era o ambiente que se vivia? Porque nós hoje temos toda esta perspectiva da história, de como as coisas evoluíram, mas o interessante é acompanharmos passo e passo esses dias. Qual é que era a ideia do general Spínola de início? O que é que...
A ideia do general Spínola...
Era eleições, era promover o referendo.
Isso é mais tarde. A ideia do general Spínola, desde a Guiné, que o general Spínola dizia que se tinha que fazer a democracia e a liberdade, e não a democracia e a liberdade sem eleições. Portanto, a ideia de que o general Spínola queria era um déspota que criou poder e tal, isso é depois criado pelos seus adversários. Agora, o que começa é a ver logo a seguir a Magre está assim. O 25 de Abril tem duas linhas. Tem um conjunto de oficiais que acham que há necessidade de derrubar o regime e criar condições para haver uma democracia política. E há outros militares que se querem perpetuar no poder e querem fazer aqui um socialismo militar à peruana, à argelina, à Argentina.
Uma democracia tutelada.
Tutelada pelo Conselho da Revolução e tal. Eu costumo dizer que o Conselho da Revolução é um escarro na face branca da democracia portuguesa. Sempre fui contra o Conselho da Revolução. Quando o Conselho da Revolução acabou, fizemos um jantar comemorativo no dia 12 de outubro de 1982. E, portanto, o general Spínola tinha... Era um homem, obviamente que era um homem autoritário, era a sua maneira de ser e tal.
E que gostava do poder também.
Claro que gostava do poder. Mas a seguir ao 28 de setembro, o general Spínola vai para Massamá e recebia lá, a visitá-lo, todos os melhores vultos políticos do nosso país, fui eu que os veio, não sou eu que sei. Foram todos, menos o Dr. Mário Soares, por uma questão de segurança nossa. Manuel Alegre e eu adoravam-se, gostava imenso do general Spino, o Spino que não achava imensa graça. O Jaime Gama, o Almeida Santos, o Souto Maior Cardíaco, o seu livrinho preto, e a tomar os seus apontamentos, iam todos falar com o
general Spínola. E, portanto, entre esses dois momentos, durante a presidência do general Spínola, a divisão do MFA depois tornou-se evidente.
Profunda, exatamente.
E essa divisão verdadeiramente só se nota depois do 25 de Abril?
Só se nota...
Portanto, torna-se efetiva, obviamente, mas nota-se verdadeiramente...
Só se nota depois do 25 de Abril, mas curiosamente há um certo revivalismo corporativista, anti-milicianos, que fez exatamente como eu há bocado contei, que eles só não passaram todos à reserva porque o general Firmino Miguel interpretou. Portanto, é um bocado do núcleo corporativista para quem a Revolução depois tornou-se muito interessante, porque chegou o Cunhal e, enfim, e outras madrugadas que e auroras que cantam e tal, em que eles embarcaram.
E nessa altura, que pertenceu à coordenadora do MFA, quer lembrar-se como é que os grupos se começaram a separar, qual é que eram os grandes, como é que se posicionavam as várias figuras as principais figuras do MFA, não é? Que no fundo são de Mel Antunes.
Eu não sei se o seu tempo lhe vai permitir, senão eu contava uma história interessante.
Conte, se é uma história interessante, o tempo permite sempre.
Depois corta para o lado, é o Congresso do Partido Socialista. O Congresso do Partido Socialista é no dia 13 de dezembro.
De dezembro de 74. Na Ala Magna, não é?
Na Ala Magna. Exatamente. E então, quando aquilo está para passar, um dos homens que também ia muitas vezes falar com o Spínola, que era um indivíduo que eu gostava imenso, que era uma cabeça, e, que era o... Ah, já lá vamos ao nome dele. Isto volta e meia a estas coisas e tal. Então, ele foi falar comigo e disse-me assim: "Oh, major, pá, epa, vai haver agora o Congresso do Partido Socialista e o Manuel Serra tem o apoio do MFA, nós estamos muito aflitos, pá, eles já vão voltar com uma delegação para apoiar o Manuel Serra, pá, se o senhor arranjasse aí uma delegação de operacionais para irem lá ao Congresso connosco e tal." E eu disse-lhe: "Ó, Vítor da Cunha Rego."
Era o Vítor da Cunha Rego.
"Ó, Vítor." Sim. Então, o senhor quer quantos? 40, 60, 100, quer 100? "Oh, major, 100 não é uma delegação, é uma quartelada." Diga, então sabe, então, apurámos em 30. Então, lá foram esses 30. Quem eram os 30? Alguer Maia, comandante da Coluna dos Tremores, comandante da Coluna de Infantaria, o Casanova, o Santos, o Jaime Neves, o ajudante de campo do Otelo, que foi o deputado do Partido Socialista, o Marcos Júnior.
Ah, o Marcos Júnior, sim.
30, os operacionais fomos para a Ala Magna. Às 2:00 PM, aquilo começa a azedar-se, um confronto terrível e tal.
Foi com o discurso de Manuel Alegre virar aquilo.
E às 2:00 PM nós começamos a fazer barulho lá atrás, estávamos todos lá atrás, começamos a fazer barulho, e estava à frente, estava a delegação do MFA, liderada pelo Vasco Lourenço. Ou ele é que diz que liderava, não sei, ele lidera tudo.
Pois.
E então... às 2:00 PM, há um senhor que se levanta, que era muito grande, via-se bem, que era o tenente coronel Garcia de Santos, e disse: "O quê? Pá, o meu lugar não é aqui." Foi lá para trás, juntar-se a nós, porque ele era um operacional, tinha estado na...
Portanto, e estamos já nesta fase também para situar os nossos ouvintes, que é entre o 28 de setembro e o 11 de março, em que o general Spínola, no fundo, congrega...
melhor da política portuguesa. Vai lá o senhor atual presidente, e estamos aqui na casa do Expresso, vai lá o então jornalista do Expresso, Marcelo Rebelo de Sousa, fazer-lhe uma entrevista, poucos dias antes do 11 de março, que nunca foi publicada. Não sei se está lá nos vossos arquivos.
Deve estar, ou então está no arquivo do Presidente da República.
nunca foi publicada. Bom, resumindo e concluindo, aquilo acabou, o coisa ganhou, o Mário Soares... E depois o Vasco Lourenço vai confrontar o Manuel Serra. Então tu dizes... Isto é o Manuel Serra que conta. Então tu dizes que ias ganhar. Pá, nós passámos a ganhar. Pá, mas apareceu lá o monge a ameaçar-nos com os chaimites, pá.
nós
bem,
temos
ele
já...
foi fazer FSP depois. Ele fez outro partido. Manuel Serra, depois fez outro partido.
Sim, mas o PS perdoou-lhe depois e tal.
Não, não perdoou muito. O Soares nunca lhe perdoou muito.
O Soares não, mas o Soares...
O Soares, quer dizer, o Soares fingia.
O Soares tinha bom coração, mas também tinha bom fígado.
Era isso.
O tempo está a voar, isso dava para mangas e dava para um outro programa. Mas é mais... Aqui em mais uns minutos há outros dois momentos importantes a falarmos. O 11 de Março. Gostava também de saber a sua
opinião. Vamos rapidamente ao 11 de Março. O jornal Spínola tem tanto que ver com o início do 11 de Março como eu tenho que ver com a revolução dos coronéis gregos. Quer dizer, o Spínola
foi de 73.
O Spínola estava em Massamá e tinha, há uma outra ala de spinolistas mais radicais que eram comandados pelo Pinho Galvão.
Sim.
Iam lá picar o general e tal. Eu ia lá à volta e meia e o general estava excitado e tal. Uma vez disse assim: olha, meu general, o senhor, quando foi para Belém, como Presidente da República, escolheu uma dúzia de militares, o senhor achava que eram brilhantes militares e tal, tinham estado bem na guerra, completamente ignorantes em termos políticos, não lhe demos com certeza nenhum apoio, porque a gente também não sabia. O senhor tem agora aqui as melhores cabeças políticas do país, vêm todos falar consigo e continua a deixar-se influenciar por essa rapaziada estovada que por aí há e tal. E fomos visitá-lo poucos dias antes do 11 de Março. Ele prometeu-nos que não saía do país. Estava, nessa altura, revoltadito. Tinha acabado de ver uma coisa na televisão que amarfanhava e a figura do Luís de Camões. Ele mostrou que tinha dois passaportes diplomáticos que o Costa Gomes tinha dado. Histórias que a história enrola. E então, para ver se tinha um livro dele. E ele estava ali, no seu Massamá. Tinha todas as noites dois oficiais que iam fazer a segurança, nomeados pelo Major Mões, e daquilo as coisas estávamos à espera das eleições.
Pois, porque estavam marcadas para 25 de Abril de 75.
Na noite, noite 10 de Março, eu vou jantar com o homem das informações alemãs, que estava cá, que era um homem do Exército, levado por um camarada meu que já morreu, que trabalhava também nas informações portuguesas, que era o então Capitão Varela. E eu, pois, percebi mais tarde que o malandro no alemão sabia mais do que eu. Uhum. Pelas perguntas que ele me fazia. Mas eu não sabia de nada.
Uhum.
Bom, então, depois, para ganharmos tempo, houve ali a tentativa que nós fôssemos para tanques, eu não quis ir e tal. Mas eles vão, esse tal louco de finalistas, mais estovados, como eu diria, foram buscá-lo.
Liderados por Alpuim Galvão.
Por Alpuim Galvão. Mas não é o Alpuim Galvão que faz o 11 de Março.
O 11 de Março.
Quem faz o 11 de Março é o general Tavares Monteiro, da Força Aérea, e que tinha sido chefe do Estado-Maior da Força Aérea, e que era um operacional, tinha muito, muito boa, e conseguiu realmente movimentar aquela coisa da Força Aérea. E o Spínola levaram-no de tanques, à Força Aérea com a ameaça de
Portanto, diz que ele terá sido mais empurrado do que a origem.
Sim, sim. Claro que quando ele chega a Tancos, dizem-lhe: temos isto do exército, temos isto do exército, sabe? E o Spínola diz: então, nessa altura ele encheu o peito e assumiu o comando. Mas ele foi levado, ele caiu lá como o Pai Nosso no Credo. Como é que a gente costuma dizer? Como o Diabo no Credo, quer dizer, ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele soube no momento. E quando de helicóptero lá vão o Salgueiro Maia e o Ricardo Durão, da Escola Prática de Cavalaria, que era suposto no plano, mas que eles não estavam preparados nada para aderir, o Ricardo Durão disse para o Salgueiro Maia: Salgueiro Maia, epá, o nosso general está aqui, pá, não está cá o Bruno, não está cá o Monge, pá, isto não cheira. Não. Realmente, nem eles sabiam. A parte de cavalaria era o nosso braço armado e tal. Depois o MDLP. O MDLP é uma história triste. E quando ele regressa,
pois era isso, era com isso que eu queria.
MDLP era uma... eu só soube que o MDLP existia.
Portanto, só muito antes de irmos ao MDLP para situar, portanto, neste caso, depois o general Spínola, a seguir ao 11 de Março,
vai para Madrid.
Caxias, preso, onde estive até novembro, na madrugada de novembro, porque me deu um ataque de amnésia e não pude explicar ao senhor informador da PID, da Marinha, mas era da PID realmente, pela sua maneira de trabalhar. Queria saber quem eram as pessoas que iam visitar o general Spínola. E eu não sabia, não me lembrava. E então eles fizeram, o Vasco Gonçalves levantou um processo ao Mário Soares, porque eles queriam criar o Partido Verdadeiramente Socialista.
Era o PBX, como se dizia na altura.
Era.
PBX, e então, que era o
Partido Verdadeiramente Socialista.
Que era o grande líder do Partido Verdadeiramente Socialista, era o senhor Almirante Rosa Coutinho.
Exatamente.
E então eles quiseram meter o Partido Socialista no 11 de Março para decapitar o Partido Socialista. Pois. E a única coisa que eu me lembrava era dizer: a única pessoa dessas que me perguntam é o Dr. Mário Soares. O Dr. Mário Soares não foi, eu nunca posso jurar que nunca foi, o que era verdade.
Sim, sim.
Eu tenho o Manuel Alegre. Mas quem é o Manuel Alegre? Eu ia todos os fins de semana, andava com o Manuel Alegre. Visitas de casa e tal. Quem é o Manuel Alegre? Então, o senhor não conhece o Manuel Alegre? Não. É um senhor de barba, naquela altura. É um senhor assim, de uma barba preta e tal. Olha, não sei. Não me lembro nada dele. Não me lembro. E então, olha, enquanto o senhor não se recordar, não sei. Mas depois o Cónigo Melo e mais o... começaram a queimar as sedes do Partido Comunista lá em cima no Norte.
É verdade.
E o país virou. E pá, quando o país virou, todos os nossos camaradas iam forçosamente visitar-nos a 11 de Março, até um projeto para ganharem, não propriamente o carimbo como eram da PIDE, mas com o carimbo como eram comunistas.
Sim.
E então, eu sou solto na...
só em novembro, portanto...
Na madrugada de 31 de outubro de 1 de novembro, por ordem, porque nessa altura o meu advogado era o professor de Carvalho, nessa altura criam o chamado Tribunal Revolucionário, e os outros todos de variadíssimas informações, eu nunca disse nada. Naquele dia tinha advogado, ele é que falava, e ele perguntou: do que é que o meu constituinte é acusado? E disseram os acusadores: de tomar parte no 11 de Março. Bom, isso é curto. O que é que ele fez? Não tinha feito nada.
Pois.
Tiveram que me soltar passado uns dias.
Muito rapidamente agora, só para, porque o MDLP existiu e foi...
Eu só soube da existência do MDLP já, digamos, o pré-que avançado, curiosamente, por um senhor muito simpático que estava preso na prisão, é um plenário, pai do atual presidente da Câmara do Porto.
Ah, do Rui Moreira,
que era o presidente da Mola Flex, o dono da Mola Flex.
Era o dono da Mola Flex, sim.
Era um senhor encantador. Que os trabalhadores iam visitarem à prisão. Uhum. E ele ia para sair. E quando o senhor está cá fora com as malas para sair, há uma contra-ordem do Rosa Coutinho para ele não sair. Porque era um capitalista perigosíssimo. E o homem quase tem uma coisa de coração. E depois ali há ali uma conversa connosco, nos coisas e tal, e ele diz: mas há aí o MDLP. Dimos: o que é o MDLP? Eu estava na prisão, havia alguma informação que nos não chegava, outra chegava.
E qual é que seria o real contacto e a real influência do general Spínola sobre o MDLP?
Bom, o MDLP era uma...
Agora, muito rapidamente, estamos mesmo na reta final.
Sim, o MDLP era um ninho de lacraus. E quando aquilo acabou, eu fui visitar o general Spínola e disse-lhe: olha, meu general, quando o senhor estava no exílio, a ideia que eu tenho era o Alibaba e os 40 ladrões. Ele disse: mó monge, ainda é pior que o senhor pensa.
Disse ele. Portanto, ele teve consciência.
Depois, para as informações, nessas coisas, vão sempre falando os aventureiros, os malamados, não sei quanto e tal. Depois há coisas que se fazem que não se deviam fazer e que se perde o controle e tal. O exemplo disso, já com outra gravidade, é o hotel com as FPs.
Pois, acabam por ser os dois.
Mas é outra coisa.
Muito bem. Senhor General, foi um gosto tê-lo no programa. É sempre ouvirmos falar na primeira pessoa dos acontecimentos e ouvir estes vários testemunhos. Também já tivemos cá o Coronel Vasco Lourenço a falar na altura sobre o 25 de novembro.
Depois ligaram nos microfones, eu conto mais umas coisas.
Foi muito obrigado por ter vindo ao programa.
O desinfetar a casa pode ficar na minha boca. Não...
sim, ficará aqui. Não há censuras, é tudo em liberdade. Henrique, nós até para a semana.
Até para a semana.
A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.